compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Parolando!
You got a nerd mail.
Muito bem, vamos começar com a volta deste bendito podcast. Temos agora aqui o Parolando a respeito do Paranerdia número 80 de robôs no cinema. E novamente eu trouxe aqui comigo meu querido filhote, o Arthur. Oi, aí, diga oi, Arthur.
Oi.
Tudo bom com você?
Tudo.
Saudade de gravar?
Muita, 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 até o infinito.
Ah, que bom. Então vamos falar o seguinte. Em primeiro lugar, alguns recadinhos. Primeiro recadinho, lembre-se sempre que este podcast faz parte do site Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.com.br. Nossos vários métodos de contato, nós temos um e-mail, que é paranerdia@paranerdia.com.br. Também pode ser usado o formulário de envio de e-mails, que é um ícone em forma de carta no canto superior direito do site. Temos também o Twitter, que é o @paranerdia, o Facebook, que é o www.facebook.com/paranerdia, a comunidade do Paranerdia no Google Plus, que é o gplus.to/paranerdia, e o DeviantArt do Paranerdia, que é paranerdia.deviantart.com. Durante esse tempo que a gente andou parado, eu tive diversas participações pela podosfera fora. Uma dessas participações foi do nosso querido cronista, o Daniel Rossi. Ele participou do TCG número 13, sobre o catálogo de contos do Eder Frog lá na Skynerd. Ele fez uma entrevista falando justamente sobre alguns dos contos, em especial o Eternidade S.A., que inclusive vai virar livro bem em breve. Vocês vão adorar o livro do Eternidade S.A. Uma participação minha foi no Radiofobia número 112, com o tema Não Basta Ser Pai, Tem Que Ser Nerd, em que eu falei diversas curiosidades e nerdices da vida de ser um pai deste meu querido filhotinho, né, meu amor?
Sim!
É, muito bem. Outra participação minha foi no Projeto X número 37, em que falamos sobre o seriado Friends. É um episódio realmente muito bacana. Mais uma participação, eu também participei do Mundo Freak número 27, sobre recomendações. Eu recomendei ali vários itens, inclusive jogos muito bons que eu tenho jogado no Xbox com o nosso filhote aqui. Eu recomendei aquela luta dos robôs do
Rio Steel.
Do Rio Steel, exatamente. Você gosta do Rio Steel?
Sim.
É, muito bem, muito bem. Eu também participei do Combo Verso, o audiodrama da Combo Podcasts, no episódio número 8, Um Time Inesperado Nasce. Também participei do J-Wave número 139, em que eu e a galera do J falamos sobre o desenho animado Superman e Batman, Inimigos Públicos. E uma última participação minha foi no ArgCast número 117, em que a gente conversou sobre os crossovers Marvel e DC antes do fatídico Marvel vs DC. Bom, além disso, eu recomendo também que vocês deem uma passada no Chá dos 5, o novo projeto de podcast do nosso querido Vitor Hugo Mota, que está sensacional. Bom, recados dados, vamos agora aqui à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail, Arthur, quem nos mandou foi o Sérgio Santana, e o que ele nos falou?
Gostei muito do podcast sobre robôs, achei divertido e até saudosista ao lembrar de filmes antigos. Parabéns, Sérgio.
Parabéns, muito obrigado, Sérgio. A gente também gostou muito. Um outro cidadão que nos mandou um e-mail também sobre o Paranerd 80 foi o senhor Kurt R. Wagner. Ele chama-se Kurt Rodrigues, tem 26 anos e é estudante de radiologia em São José dos Campos, São Paulo. Isso é que se chama um cidadão que dá a ficha completa dele. Muito bom isso. Ele diz o seguinte: sou um ouvinte relativamente novo, há uns 2 meses. Então, bem-vindo, querido Kurt. No episódio, vocês citaram a conversa de Han Solo com o tio. E sobre ele, na verdade, não entender nada do que o Chewbacca fala. Quando ouvi isso, lembrei da entrevista que Harrison Ford deu no Jimmy Kimmel Live. Segue o link que merece ser visto. Ele nos mandou um link do YouTube, que estará, obviamente, nos links relacionados, cujo título é Harrison Ford não responde questões sobre Star Wars. Parabéns pelo cast. Muito obrigado, Kurt. E, além desses e-mails, nós tivemos também alguns comentários. O primeiro comentário foi do Andrioli. Ele diz que ficou com dó do Harold por participar desse cast, porque foi muito retardamento para o coitado. Eu não diria com essas palavras, né? Mas tudo bem, Andrioli. A sua opinião foi anotada. Quem nos mandou um comentário também, Arthur, foi o Armando Galeni, do nosso cast. O que, que ele disse?
Excelente! Eu gostei muito desse Paranerdia.
É, ele gostou muito do Paranerdia. Você também gostou?
Sim, mas... Paranerdia tá escrito direito. Não tem nada errado.
É, não tem nada errado.
Então, por que tem a linha vermelha em vez da verde?
Porque o Word não reconhece a palavra Paranerdia, filho. Outro cidadão que nos mandou um comentário também foi o nosso querido Herege. Ele nos diz o seguinte: tem um filme nos anos 80, não vou lembrar o nome, que era tipo sobre um cientista que inventou uma inteligência para comandar casas e qualquer aparelho eletrodoméstico, e um detetive que tenta descobrir quem matou ele. No final, ele descobre que a inteligência se convenceu a acreditar em pós-vida, desse jeito ele não estaria matando o doutor, já que a morte é só uma passagem para um outro mundo. Queria lembrar o nome. Lembro que ele até imita um fantasma para assustar a máquina. Eu nunca ouvi falar desse filme, mas se algum dos ouvintes lembrar, use a nossa página de comentários para falar a respeito. Quem nos mandou um comentário também lá no Paranerd 80 foi o Bruno Fasanaro. Arthur, o que o Bruno falou?
Achei o cast muito legal. O Harold tentou elevar a conversa para outro nível, mas sabendo da presença do Weber, ele devia ter se entregado mais às brincadeiras. Mas valeu o podcast e o convidado. Uma conversa de amigos e algumas informações. Inclusive, o que mais me resultou, o cast foi o fato de Asimov ter definido um gênero literário, apesar de não ser o melhor escritor do universo, fato que confiro, pois terminei recentemente de ler o livro O Fim da Eternidade, do mesmo no qual a premissa do livro acredito ser bem melhor que o desenrolador da história em ser.
Uhum.
Em sim. Espero que o filhote do Nerd Master leia o meu comentário, já que o menino desde pequeno está se tornando um grande podcaster, mas também filho de peixinho e abraço. Abraço a todos.
Muito bem, ele gostou, ele queria que você lesse.
Mensagem gigante, né?
É, mas ele escreveu só para que você lesse ela, viu? Muito bem. Próximo comentário é de Márcio Neves Machado, que ele diz o seguinte: sobre o Gigante de Ferro, parece que no DVD tem uma cena deletada que mostra o robô no meio de outros como ele, destruindo um planeta alienígena qualquer antes de cair na Terra. Mas como é cena extra, não entrou no filme, não pode ser considerada como pertencente ao passado do robô. A menos que isso seja explorado e confirmado em outra mídia, numa eventual continuação ou prequela. Eu acho uma pena esse filme não ter saído em Blu-ray por aqui. Eu adoro ele, vi por acaso numa dessas sessões de sábado à tarde no Cartoon Network anos atrás. Mas, como é animação, a imagem do DVD tende a não ser tão ruim numa TV Full HD da vida. Difícil agora é achar o DVD no mercado, sempre em falta, acho que está fora de catálogo. É, realmente, o Gigante de Ferro é um DVD que está em falta no catálogo, cara. Bom, outro comentarista também que nos fez um comentário foi o Léo Brusque do Aerolitos. Arthur, o que, é que ele nos disse?
Ótimo programa, Alexandre.
Lê direito, Arthur.
Ótimo programa, Alexandre. Por um motivo, eu achei que esses
felas...
não iriam falar de Gigantes de Aço, que eu tive o prazer de assistir no cinema e foi um dos filmes mais emocionantes que eu vi. Fiquei vibrando, torcendo até o final. Achei foda pra caralho. E tem palavrão nessa frase. Tem palavrão. Tem palavrão nessa frase.
Tá bom, continua, filho.
Sobre o programa, gostei bastante de relembrar os famosos robôs.
Famosos
robôs do cinema e desenhos. E aquela imagem com todos os robôs. E sensacional. Esse Harold é quase um androide falando, cara, tem uma voz muito foda.
Muito boa.
Como sempre, um excelente Paranerdia. Mas agora vem o puxão de orelha. Que qualidade de áudio é essa, Alexandre? Campanha Gabriel, compra um microfone começando em 3, 2, 1. E você também, rei!
Ah, meu microfone aqui, não tá tão ruim assim.
Deixo aqui uma outra dica: que tal testar o Hangout
para gravar um podcast?
Qualidade de áudio, gravando e ligação muito melhores que o Skype venha usando no meu podcast e vem funcionando muito bem. Se quer... Sem querer me meter, vale a pena testar. Peço desculpas se foi chato, só estou realmente querendo ajudar. Valeu, Alexandre, grande abraço, meu querido. E precisando... Estamos aí!
Muito bem, não foi nem um pouco chato isso, Léo. Eu também estou experimentando um pouco lá do Hangout para poder gravar com uma qualidade de áudio melhor. Quem sabe nos próximos Paranerdia a gente já não faz desse jeito, né? Bom, outro cidadão que nos mandou um comentário foi o Haddock. Ele nos diz o seguinte: primeiro, quer dizer que aguardo ansiosamente para ver um filme novo dos Power Rangers no cinema, dirigido pelo Michael Bay. Por quê? De robô gigante, explosões, esse cara entende, né? Você acha, né? O maior problema de máquinas no cinema é que elas sempre têm que parecer como vilões. Para um robô de Asimov realmente aparecer, a trama deveria culpá-lo até um plot twist que mostrasse que um humano é que fez a problema, né? Uma máquina que gosto no cinema atual é o Jarvis, que é o Alfred do Tony Stark. Nos jogos, a Gleidos é minha favorita, principalmente por seu sarcasmo. Eu cheguei a comentar com o Haddock que o Jarvis, na verdade, é uma inteligência artificial e não uma máquina, mas tudo bem, eu também gosto bastante do Jarvis. Um outro cidadão que nos mandou um comentário foi o Rubens. E o que é que o Rubens nos falou aqui?
O podcast ficou muito bom, mas eu também senti que o Harold não se encaixou muito bem. Não chamaria de retardamento com um colega aí em cima. Mas sim de diferença de
perspectivas.
Perspectivas. Harold é sempre compenetrado, pensa o cinema numa profundidade que vai além dos
trocadilhos
infames
perpetrados
por alguns dos convidados. O podcast ficou muito bom, mas esse, digamos,
Atrito de perspectivas
tirou um pouco a fluidez do conjunto.
Isso. O nosso querido Vitor Hugo Mota respondeu esse comentário muito bem feito pelo Rubens da seguinte maneira. Concordo contigo, Rubens. Eu sou um dos que fazem as inserções retardadas, mas isto, se você parar para ver, é necessário para aliviar a densidade do assunto. O Harold é um amigo querido de todos os que estavam neste cast, um cara que admiro por demais. Se sentiram no direito de dar uma chacotada no tema. O senhor Stricker, como bom representante da comunidade autômata, se portou com uma casta que bem representa e se faz admirado por. Desde que as pessoas entendam a proposta dos personagens assumidos no programa, não ligo para críticas. Elas são sempre bem-vindas, já que carregam base para a discussão. Continue escutando para Nerd, admirando o nosso host Nerdmaster, o engiriado nosso Paquiderme, prestigiando nossos convidados. Se tiver espaço vago no seu coração, odiando esse símbolo augusto da discórdia, eu, o seu Mota. Muito bem. Bom, outro comentarista foi o Ciro Messias, Arthur. E o que, que o Ciro Messias nos falou?
Excelente programa, Nerdmaster. Embora não domine esse assunto, fiquei apaixonado e certamente buscarei os filmes citados para assistir. A propósito, ontem assisti um filme de 2002 chamado Frank e o Robô, que apesar de não ter a boca
Absolutamente
nada demais. Achei bacana plot. Enfim, um forte abraço e vida longa e próspera.
Muito bem. Outro cidadão que nos fez um grande comentário foi o nosso querido amigo OALX. Ele nos diz o seguinte: vale a pena lembrar que a Asimov sempre conseguiu enfiar um ou outro robô com algum problema de fabricação ou capacidade anormal. O próprio Giscard Reventov foi um desses robôs que tinha a capacidade de ler os seres humanos. Não escrevi ler cérebros, porque na verdade Giscard lia mais as tendências emocionais do ser humano. Uma outra situação que o Asimov também conseguiu colocar foi a de várias ordens dadas de forma a causar males a um ser humano sem que o robô soubesse que estava causando. Aliás, o Giscard acabou se destruindo, pondo em uso a Lei Zero. Apesar de ter posto a humanidade acima de um indivíduo, ele acabou com danos irreversíveis em seu cérebro positrônico. A maioria dos robôs não eram capazes de entender a Lei Zero, porque simplesmente caminhar por esse tipo de filorobosofia já poderia causar danos ao cérebro. Em tempo, os robôs que desenvolveram a Lei Zero foram R. Giscard Reventov e R. Daniil Olival. Lembro que na época do Robocop virou um tipo de atração à parte ver os projetos de seus inimigos. Tinha robô que se suicidava, robô que matava todo mundo, robô que não sabia subir escada, era demais. Enfim, excelente programa, parabéns, grande bate-papo. A participação de Harold de Android foi demais, é sempre bom ouvi-lo. Abraços a LX. Quem também nos mandou um comentário, Arthur, foi o Samuel Varela. O que, é que ele nos disse?
Parabéns ao Paranerdia pelos 3 anos. Desejo muito mais sucesso, muito boa conversa sobre os robôs e suas vagas no cinema. Abraço!
Um abraço para você também, Samuel. Um outro comentarista foi o nosso querido Daniel B. Ele nos diz o seguinte: pensei em ouvir os episódios anteriores em ordem cronológica desde minha última escutada, mas eis que me deparo com toda a magnífica equipe do Paranerd, um episódio sobre robôs e com a presença ilustre do melhor android da podosfera. Um episódio para guardar com carinho, de tão hilário que foi. Android foi um excelente contrapeso, como sempre, perante aos bobalhões que se lhe rodeavam, além de ter sido brilhante falando para Nerdia e não o para Nerdia de sempre. É por isso que esse é o que dá não ter acento. Ele falava para Nerdia em vez de para Nerdia, mas tudo bem. É por isso que dá não ter acento. Eu nunca pensei que o Eduardo Mãos de Tesoura como um ser não vivo, mas realmente é. O Edwards é realmente um tipo de robô. E o último comentarista, Arthur, que nos fez um comentário foi o senhor Benedito Portela. O que, que ele nos falou?
Poxa, parabéns, que ótimo cast. Sempre gostei do assunto. Não falaram e sei que não são de filmes, mas gostava dos robôs. De série do Buck Rogers.
Aristóteles
e o Twig. Valeu, Bené.
Muito bem, e com isso nós terminamos este Parolando sobre o Paranerd 80. Diga tchau para todo mundo, Arthur.
Tchau.
E nos vemos daqui a 15 dias com mais um Parolando. Até lá, gente. Boa.
E aqui está encerrado.
Crônicas Nerds.
Saída Diplomática, Parte 2, por Daniel Rossi. Alguns dias antes, a Estação Espacial Internacional cumpria o seu bailado habitual, orbitando a pequena esfera azul como já fazia há tempos. Estava quase no final de sua vida útil, mas esforços estavam sendo feitos na Terra para estender a sua permanência, dada a importância que havia alcançado tanto científica quanto diplomaticamente. Dentro de um de seus módulos, o velho alemão, o astronauta mais improvável de todo o programa espacial, aproveitava agora alguns minutos de folga. Coincidentemente, naquele horário, a estação estava passando sobre a Europa, e ele vislumbrou a sua terra natal pela pequena janela. Como era noite naquele hemisfério, identificou as luzes acesas que desfraldavam um manto de pequenos pontos luminosos sobre sua pátria. Algo peculiar lhe chamou a atenção. Quase numa divisão perfeita, a tonalidade das luzes variava no que seriam os antigos blocos capitalista e socialista. As do leste eram de tonalidades mais alaranjadas, menos vivas que a do bloco capitalista. Relembrou por alguns momentos como aquela divisão havia impactado em sua infância. Recordou com carinho do tio Klaus, que só conhecera pessoalmente quando o infame muro caiu. Vivera toda a infância do lado capitalista do muro, mas a família havia sido separada por décadas pelas diferenças políticas e ideológicas de seus governantes. Que ironia, pensou. Estava ali exatamente agora para tentar unir dois povos que não poderiam ser mais diferentes. Desviou os olhos por um momento e observou o tablet sobre a mesa à sua frente. Revisou alguns documentos confidenciais que trazia consigo. Repassou detalhes de sua missão na cabeça. Porém, a visão pela pequena janela o fazia a todo momento perder a atenção. Registrou a imagem com a câmera do aparelho. Aquilo o inspirara. Acreditava agora com mais afinco que as diferenças deveriam ser deixadas de lado pelo bem maior, e que a humanidade, deveria aprender com os erros do passado e aceitar todos que eram de uma forma ou de outra diferentes. Mas este pensamento lhe causou um medo. Pela primeira vez se deu conta do impacto religioso e social que a missão da qual fazia parte agora teria em um mundo já tão atribulado. Crenças teriam que ser revistas. Doutrinas inteiras talvez perdessem sentido. Seu trabalho ali ganhou ainda mais importância em sua cabeça. Ateu, não havia se preocupado com este aspecto até esse momento. A falta de uma inclinação religiosa tinha sido determinante para ele aceitar e fazer com que outros aceitassem que se podia acreditar em coisas diferentes e, mesmo assim, conviver em paz. Costurara acordos em diversas partes do mundo, reunindo em mesas de negociação inimigos históricos. Esta habilidade, inclusive, foi premiada com um Nobel da Paz. Só deles não terem enviado os militares para esta conversa pode ser considerado um avanço, pensou, e se permitiu um discreto sorriso. Porém, suas divagações foram interrompidas quando percebeu uma luz intensa passar em uma velocidade impressionante pela pequena escotilha de onde vislumbrara a Terra. Apressou-se em recolher os poucos pertences e guardá-los em uma pequena bolsa. Alguns minutos depois, a porta do apertado módulo se abriu e o comandante da estação entrou.
Eles estão aqui, Sr. Krieger.
O alemão se levantou rapidamente e quase perdeu o equilíbrio. Ainda não havia se acostumado à pouca gravidade da estação. Recompôs-se e olhou para o comandante com confiança.
Chegou a hora.
Sussurrou no que parecia um comentário para o comandante, mas na verdade o fizera para si mesmo. Os dois homens caminharam em silêncio por um corredor que levava a um salão, acoplado recentemente à estação, especialmente para aquela ocasião. Os dois pararam em frente à escotilha e o comandante colocou a mão no ombro do diplomata.
Boa sorte, senhor.
Ele sorriu e se colocou de lado.
Obrigado, comandante.
Foi a resposta do diplomata. Em seguida, digitou seu código de acesso em um pequeno teclado numérico ao lado da escotilha. Esta se abriu imediatamente, e o ambiente preparado para receber seus interlocutores se revelou. O alemão entrou lentamente e viu os três seres posicionados no fundo da sala, acomodados em poltronas construídas especialmente para eles. As três formas ergueram os longos braços quase que simultaneamente, com as mãos abertas, como em um aceno. O diplomata imitou o movimento e sorriu.
Bem-vindos!
Nerdmaster recomenda.
Muito bem, então vamos aqui para mais um Nerdmaster recomenda, e tal como eu fiz com o filme do Evil Dead, estamos aqui para recomendar novamente um filme. E que filme, meus queridos? Eu acabo de participar da pré-estreia de Além da Escuridão, Star Trek. Pra que misturar o nome em inglês com o nome em português, né? coisa. É, mas eu não estou aqui sozinho, porque eu também assisti este filme com outro tracker, com outro amante de Jornada das Estrelas. Você anuncia aí, quem é você, meu filho?
Você tá aqui com, por causa de mim, né, porra?
É, exatamente, por causa de quem é você.
Miote do Jazzcast.
É, o Miote, meu amor, meu querido, meu irmãozinho do coração. Ele veio aqui no Rio de Janeiro e pagou o ingresso pra mim. Sim, eu não vou cortar isso da edição. Bom, vamos lá, Miote. E aí, vamos chupar do Jazzcast mesmo. Vale a pena ou dá pena?
Vale a pena, só que a gente pode contar nada, né?
Cara, não isso pode que é o isso problema. Aqui é merda, não pode contar nada! Nada. É muito foda, muito cara. Bom, tá muito foda. É, o J.J. Abrams tá mandando bem pra caramba, cara.
Tô aguardando agora Star Wars.
O Star Trek tá cada vez menos filosófico, né? Vamos assim dizer. Tá cada vez. Tá muita ação. Começa já com cena de ação. Tem muitas cenas homenageando os filmes da franquia antiga. Tem aquele personagem que eu sei que vocês estão perguntando, tá ele no filme? Eu não posso falar, que senão estraga o filme, mas eu não vou falar. Não, eu não vou falar, mas uma coisa eu já posso dizer pra vocês. É muito, muito bom. E tá um gancho perfeito no final do filme para o terceiro. Quer dizer, a franquia vai continuar. E eu quero mais é que continue mesmo. A tripulação tá perfeita. O quinto tá fantástico como Spock.
Tá cada dia melhor.
O Pike tá perfeito como Kirk, cara. Com todos aqueles trejeitos do Kirk, do Shatner. Ele tá fazendo o Shatner melhor do que o próprio Shatner. O maluco do Scott, eu esqueci o nome do ator, cara. Eu adoro esse ator. É o Simon Pegg. Tá. Cara, o Simon Pegg como Scott tá impagável. O garoto que faz o Chekhov tá perfeito, cara. Todos os atores da tripulação, que aparecem sempre os principais, né?
Sempre.
Sulu, Uhura, Chekhov e tal coisa. Esses estão impecáveis. Entrou uma personagem nova, que eu espero que continue.
Pelo jeito vai, né?
Entrou uma tripulante nova na equipe. E aqui nós temos um senhor tracker também. Se apresente aqui, por favor.
Marcos Correia, também conhecido como Kirk.
É, ele é conhecido como Kirk. Conhecemos ele na...
Na fila de entrada. Né?
E o senhor, como tracker das antigas, que inclusive viu Jornada nas Estrelas quando era Jornada nas Estrelas,
em preto e branco, exatamente.
Me diga lá, de 0 a 10 sua nota para o filme?
11.
Miote, de 0 a 10?
Eu dou 20.
Eu também... Ah,
então eu posso reformular, então. Dou 30.
Então tá bom. E comigo, bota mais uns 40 aí, só para eu não ficar de fora, afinal de contas, esse podcast é meu, então eu tenho que dar uma nota. Vale muito a pena, não vale, Marquinhos?
Demais, cara.
Tá sensacional. O Pike tá fazendo um Shatner melhor do que o Shatner, você percebeu isso, né?
É, na verdade, o que a gente vê é uma evolução do Pike como um Shatner muito melhorado.
É mais porradeiro ainda do que o Shatner.
Exato. Agora, não tira o mérito do Shatner em criar um personagem que passou a ser ícone,
claro,
né?
Claro.
Como Spock, né? Isso graças ao Leonardo Spock Nimoy.
Mais uma vez ele tem uma participação no filme. Como não, né?
Não poderia deixar de ser.
E o quinto tá fazendo um Spock à altura, né?
À altura. Nimoy passou o bastão, o cara pegou... Deve ter lido, deve ter visto toda a série clássica.
Cara, ele não tá lembrando nada, o Siler do Rio.
Não. Hoje você diz que ele é Spock.
Ele é o Spock.
Como o Piner, é Kirk.
Perfeito.
Não podemos também esquecer a participação do Peg.
Do Simon Pegg, como Scott, tá maravilhoso.
Entende?
São os momentos mais engraçados do filme.
Não precisa fazer comentário nenhum sobre...
Porra, eu sou médico, eu não sou engenheiro de torpedos!
E essa frase vai ficar assim mesmo, não é spoiler, mas vocês vão adorar quando essa frase aparecer. Eu sou médico!
E detalhe, ele faz uma grande homenagem ao saudoso The Force.
Com certeza.
Ele
com
faz, certeza. Ele faz, assim como o Peg faz.
Cara, eu acho que a química desses três tá ficando tão boa quanto era a química do Shatner, do Nimoy e do DePresso na época da série, cara. Porque eu não que eles vão fazer desses três o pilar como aconteceu na série.
Sim.
Na série era o Shatner, o Nimoy e o DePresso Kelly. Aqui, todos os personagens têm a sua importância.
Todos.
Desde o Sulu até o Chekhov. Mas a química desses três está ficando ótima. Acho que agora está começando a pegar o embalo para daí para frente eles voltarem a ser a trinca.
Exatamente. E o filme, se a gente for analisar bem, o primeiro e este, o JJ, ele simplesmente está fazendo o seguinte. Ele não quer convencer a ninguém que não seja Trekker ou apenas que goste de filme de ficção que se torne Trekker. Ele está fazendo um filme para Trekkers e não Trekkers.
Sim. Ele conseguiu rebootar o universo perfeito. Cara, esse novo universo do Jornada das Estrelas, eu não vou chamar de Trekker.
A Jornada das Estrelas. A gente cresceu ouvindo Jornada
então,
nas Estrelas.
Esse novo universo do Jornada das Estrelas, do JJ, cara, tá perfeito.
Tá muito bom.
Bom, e com essa, obrigado, Marquinhos.
Eu é que agradeço a vocês.
Me ótimo, irmãozinho.
Beleza.
Obrigado. E ficamos por aqui, gente. Boa. Vão assistir Além da Escuridão, Star Trek. Começa agora dia 14. Está imperdível.
E vamos começar a contar nos dedos quanto tempo falta para o próximo filme.
Com certeza. O próximo já está. Se tivesse pré-estreia para pré-venda aqui,
bota
eu já comprava.
Bota um contadorzinho ali e vamos começar a contar.
Beleza.